Seguinte. Eu acredito que eu já tenho algumas horas de voo de reuniões de jovens na minha vida. E se tem uma mensagem que eu já ouvi bastante, ela é em reuniões onde os jovens estão, adolescentes, eu já preguei, eu já ouvi. Ela é mais ou menos assim: nós temos que deixar de fazer aquilo que queremos, temos que abandonar a nossa vontade, devemos abandonar nossos sonhos e fazer a vontade de Deus. Que vida desgraçada, né? Nossa, quantos já ouviram esse tipo de pregação? Temos que deixar nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Ok. Aí eu fico pensando, não tem um jeito de, tipo assim, não ser um miserável, tipo assim, ser cristão e não ser a pessoa totalmente desgramada, triste? Porque eu acho meio estranho esse ensino. Sim, existe um aspecto na Bíblia onde nós negamos nossas inclinações caídas, ok? Nas Escrituras existe o ensino que nós devemos renunciar às nossas inclinações pecaminosas que vão na direção oposta a tudo aquilo que é bom, belo, verdadeiro, aquilo que glorifica a Deus, claro. Mas tem um ensino, tipo ensino de missões, já ouvi muitas vezes: abandone o desejo de casar e vá para o campo missionário. Aí o sujeito fica a vida inteira, ele não sabe se casa, se compra uma bicicleta. Ele fica ali querendo descobrir a vontade de Deus para a vida dele. E ele fica travado. E eu quero, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Agora vamos pensar uma parada aqui. Vamos imaginar um relacionamento. Faz de conta que Deus é uma pessoa. Vai, sei lá. Talvez. Vai que ele é. Vamos imaginar que tipo, nem vamos pensar em Deus ainda. Deixa eu, supondo, já que minha mulher foi dar um rolê, vamos imaginar meu relacionamento com ela. Vamos supor que eu descobri que a vontade da minha esposa é ganhar um buquê de flores. Olha só, chique e coisa de velho. Então, eu vou lá e eu compro um buquê de flores. Pá! Primeiro, eu descobri onde tem a floricultura, coisa que eu não sei, mas no caso, na minha história, eu descobri. Então, eu descobri a floricultura. Pá! Descobri. Aí, comprei as flores. Cheguei em casa. Bati na porta. Eu nunca bati na porta. Em casa, eu bati na porta. Pá! Abre a porta. Minha esposa: oh, baby, você comprou flores. Aí, eu digo para ela assim: sim, comprei. Porque esse é meu dever. Eu estou negando minha vontade apenas para fazer a sua vontade. Eu não sinto alegria nenhuma fazendo isso. Eu apenas quero fazer a tua vontade.
Você acha que ela vai gostar das flores?
Vamos perguntar para as irmãs. As irmãs iam gostar de um cara que falasse isso? Eu comprei essas flores aqui, mas assim, eu não tenho emoção nenhuma envolvida nisso aqui. É só porque tu quer. Eu estou aqui morrendo por dentro, eu queria fazer outra coisa. Hã? Você ia curtir? Então por que vocês oram assim? Senhor meu Deus, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui agora. Ah, você poderia estar em qualquer outro lugar? Já parou para pensar? O cara orar assim, falar para a mulher: meu bem, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu decidi estar aqui agora. Ué, vai desgramado, vai embora. Uau, que grande sacrifício você está fazendo para ficar comigo aqui. Como assim? Hã? Então, agora vamos voltar à cena e vamos pensar um outro tipo de possibilidade. Imagina que eu chegasse para minha esposa com as mesmas flores e dissesse assim: eu bato na porta também de novo. Oh, baby, flores. Ah, okay, lá, lá. Por que você comprou flores? Aí eu digo: porque não existe nada nesse mundo que me faça mais feliz do que te comprar flores. Despacito. Então, como é que é o nome disso? Amor. Amor é quando você encontrou a sua felicidade e prazer em agradar e satisfazer o outro. E esse é o mandamento bíblico: amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não te projetou para ser uma pessoa triste. Deus te projetou para ser a pessoa mais feliz do mundo. Deus não projetou você para ficar tipo: ai, eu tenho que negar a minha vontade. Não. Sabe por que Deus te projetou?
Para nascer de novo.
Se você não nascer de novo, não tem como entender o que eu estou falando. Mas se você nascer de novo, as suas vontades antigas vão morrer. E Deus vai plantar novas vontades, novos anseios no seu coração. Deus vai plantar no seu coração, se você nascer de novo, os anseios do céu, os anseios do Éden, os anseios da eternidade. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que você queira fazer a vontade de Deus. Isso vai te dar prazer. Isso é alguém que tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Não é alguém que está ali penando: oh Deus, nossa, ai, eu quero fazer tua vontade, mas é tua vontade, tua misericórdia é dura para sempre. Não. Veja, pensa comigo. Apesar de ser importante não apanhar da mulher, quando ela está gorda e tu fala que ela não está, é mentira. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo elogio que não tem base na verdade é hipocrisia e mentira. E todas as vezes que você louva a Deus forçado, também é. Você vem cantar e louvar para quê? Porque é obrigado? Tem que cantar para esse Deus chato pra caramba. Porque se eu cantar o suficiente no culto, eu encho de moedinhas celestiais os ouvidos dele. E aí, quem sabe, ele faz cair no meu colo um boy, um são, e finalmente eu caso, diz a irmã. Hã? Né, tem que fazer vigília. Aí você veio na vigília ontem, teve vigília, eu vi que tinha o banner da vigília. Aí você veio na vigília, orou pra caramba pra ver se Deus manda um boy, um são, né? Boy, é muito velho falar boy, um são, ou é muito mundano pra vocês? Então, É que as meninas lá da igreja falavam isso, eu fiquei apavorado. Boy unção, tem o boy magia, agora tem o boy unção. Jesus! Ok? Então, eu vou orar bastante, mas a minha oração, no fim das contas, é como se eu estivesse colocando moedinhas, é como se eu estivesse depositando um dinheirinho, é como se eu estivesse comprando créditos com Deus para ver se Ele me faz feliz, me dando algo que me faz feliz. Mas o que o Evangelho ensina é que quando Deus nos leva a nascer de novo, Ele nos dá um coração que tem Deus como fonte da felicidade, Deus como fonte da satisfação e da alegria. Bom, por que eu estou dizendo isso? Estou só começando. É porque eu me preocupo com você, que por anos pode estar vindo em cultos, ou vai começar a participar de cultos, e pode estar pensando assim: ai, eu quero ser feliz, mas tem que ser crente também. Qual dos dois eu escolho? Então, se você tem que escolher, porque você não entendeu nada, e está tudo bem, ninguém está bravo com você se você não entendeu, mas a proposta não é essa. Imagina se eu dissesse para minha esposa: eu tenho que escolher ficar com você ou ser feliz? Não, o amor é: eu encontrei felicidade ao estar com você. Ou seja, não é se você tem que optar entre seguir Jesus e buscar a sua felicidade. Ser um verdadeiro cristão é quando você descobre a sua felicidade no ato e fato de seguir Jesus. Agora, talvez isso não é verdade sobre você. Talvez você não sente prazer nenhum nisso. Talvez de fato e de verdade, esse papo que eu estou falando de seguir Jesus é uma chatice. Eu entendo. E o que que isso diz sobre você? Diz que você não é um cristão, não é salvo, e está condenado debaixo da ira de Deus. Desculpa se eu falei uma coisa que está na Bíblia, mas não pode, por causa que é politicamente incorreto. Mas é verdade. Se você não tem um coração que deseja Deus, é porque Deus não está nesse coração. E você pode se emocionar com a música, mas se quando a música para, se quando o culto termina, se quando a segunda-feira começa, se seus anseios não são anseios por Deus, é porque Deus não está aí dentro, brother. E eu não estou dizendo isso para você ficar condenado e ficar pensando assim: então vou fazer força agora para querer Deus. Não tem como fazer essa parada. Eu não estou dizendo para você fazer força para ser cristão. Não faz força. Meu conselho hoje é: desiste. Desiste de ser cristão. Meu Deus. É porque desiste de ser cristão é só uma palavra popular para uma palavra teológica bem antiga que era usada na Bíblia, que chama arrependimento. Arrependimento nada mais é do que: desiste de você tentar por você mesmo conseguir um lugar diante de Deus, e passa a confiar que você só vai conseguir chegar mais perto de Deus através de Jesus. Sabe qual que é o problema da sua vida e da minha vida, principalmente quanto mais jovem a gente é? Chama altos e baixos. Gente, se tem um negócio que marcou minha vida, é que eu aceitava Jesus a cada culto de jovens da minha igreja.
porque toda semana eu desviava. Era alto e baixo, era alto e baixo, alto e baixo. Desviado significa, você entendeu, né? Beijo na boca e um pouco mais de outras coisas, né? Entendeu? Então, que mulher sempre foi um problema para mim e eu para elas. Então, sabadão era de Jesus, louvava. Domingo, aguentava um pouco se o culto era de manhã. Mas quando... aí, semana chegando, e aí era o quê? Alto e baixo. Mas por que que eu tinha altos e baixos? Por causa de uma coisa. E talvez essa é a história de alguém aqui. É porque eu achava que a minha vida era mais ou menos tipo essa escada aqui, ó. Olha comigo essa escada. Eu imaginava, se eu descer aqui vai dar microfonia? Espero que não. Eu imaginava que o meu relacionamento com Deus era uma escada. Então, eu me esforçava durante a semana inteira. Eu fazia devocional, eu orava, eu jejuava, eu buscava. Aí eu chegava no culto, eu estava bem, eu podia adorar. Mas se eu cometia um pecado, eu caía tudo e perdia tudo, e perdia minha salvação, e o Espírito Santo saía de mim, e Deus me odiava, e meu Deus, eu desapontei Deus. Eu sei que eu sou exagerado, porque eu nasci assim. Mas vai dizer que tem um monte de gente que não sente tipo isso também direto. Pode ser que não é com essas palavras ruivas exageradas, mas sente, não sente? Estou com Deus, estou sem Deus, estou com Deus, estou sem Deus, estou com Deus, estou sem Deus, estou com Deus, estou sem Deus. Hã? Jesus entrou, Jesus saiu. Jesus entrou, Jesus saiu. Jesus entrou, Jesus saiu. Hã? Quantos aqui são cristãos nascidos de novo? Levanta a mão, para eu saber. Levanta a mão. Ok. Tem uns que ficaram na dúvida do jeito que eu preguei também, né? E, irmão, você que é um cristão nascido de novo, levanta a mão aqui, vocês que são cristãos nascidos de novo, eu gostaria de saber quantos de vocês gostariam de estar mais perto de Deus. Levanta a mão. Então, não vai dar hoje, viu? Hoje não vai dar. Por quê? Porque não dá para estar mais perto de Deus do que você está agora. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que você está em Cristo e Cristo está em você. Ou seja, esse lance da escada não existe. A gente fica viajando achando o seguinte: eu vou subir uma escada para chegar lá em cima e estar pertinho de Jesus. Eu vou fazer devocional, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ah, mas eu não li a Bíblia, eu não orei, eu não fiz a minha parte, eu não evangelizei, eu caí. Eu quero te falar um negócio. Essa escada me lembra uma coisa. Essa escada me lembra um salmo. Tem um salmo que diz assim, ó. Vamos ver quem lembra. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? Alguém já ouviu esse salmo? Ok. E quem subirá ao monte do Senhor? Quem sabe? Ninguém. Porque não há um justo, nenhum sequer, ninguém é limpo de mãos, ninguém é puro de coração para subir no monte do Senhor. Não tem ninguém aqui que é bom para subir e permanecer no monte do Senhor. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Com uma exceção. Tem um cara chamado Jesus Cristo. Ele subiu o monte do Senhor, porque ele era o único limpo de mãos, puro de coração. E como que nós podemos subir o monte do Senhor então? Nós subimos na cacunda do nosso irmão. Não é por nossos méritos, não é por uma coisa que a gente faz. Nem perna a gente tem para subir no monte, nem pernas espirituais a gente tem. A gente só se agarra em Jesus. A gente só lembra que Ele morreu na cruz por nós. E quando Ele estava naquela cruz, Ele estava sendo punido por cada pecado que eu cometi essa semana, semana passada e semana que vem. E Ele, quando foi punido e disse "está consumado", o que Ele estava dizendo é: tudo que podia me afastar de Deus foi eliminado naquela cruz de uma vez por todas. Ponto final, está tudo bem. Deus é meu amigo para sempre. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou um pastor que lidera um movimento de oração na minha cidade, na minha igreja. E eu tenho visto muita gente pensando que vai estar mais próximo de Deus se orar mais tempo. Que acha que vai estar mais próximo de Deus se jejuar mais. É importante nós orarmos. É importante jejuar, é importante a prática de todas as disciplinas espirituais, mas não é para aproximar de Deus. Sabe por que que nós praticamos disciplinas espirituais como oração, jejum, lemos a Bíblia? Eu vou te explicar. Imagina que você experimentou um transplante de coração, porque você experimentou. Se você nasceu de novo, você ganhou um novo coração, amém? Quando você ganha um novo coração, tem tipo um pós-operatório. Você tem que aprender a conviver com um novo coração. Imagina que você sofreu um ataque do coração, um problema do coração. Seu coração parou porque você consumia muita porcaria. E olha que nós consumia, chama pecado. E seu coração estava morrendo. E morreu, a Bíblia diz que morreu mesmo. E aí Deus tirou o coração, no caso de pedra, e deu um coração de carne. Então agora você tem que aprender novos hábitos para cultivar a vitalidade desse novo coração que Deus te deu. O problema é que tem gente que acha que vai merecer o coração pela oração. Tem gente que acha que faz o coração bater pela oração. Não. Ou seja, tudo que você tem da sua vida com Deus não é porque você está buscando, mas porque você foi buscado. E isso pode soar como uma pouca vergonha, mas que seja! Porque enquanto o evangelho não pareceu a pouca vergonha, não vai ser evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é tão escandaloso, que quando a gente ouve, a gente pensa: rapaz, isso vai dar problema. Aí começa uma revolução. Foi assim a reforma protestante. Quando os religiosos começam a ficar bravo, quando os religiosos começam a ficar, sabe, mais vermelho que eu, aí que está ficando bom. Porque é nessa hora também que as prostitutas começam a chegar, que os mendigos começam a chegar. Sabe por que que as prostitutas quase não frequentam mais a casa do Senhor para converter? Porque elas já sentem culpa suficiente sendo prostituta na rua. Para que elas vão vir para um lugar com mais gente religiosa que vai continuar culpando elas? Nós somos o povo que foi perdoado na cruz. Nossa mensagem é falar que tem espaço para mais gente aqui para ser perdoado também. Mas parece que a gente acha que a gente é perdoado e aproximado de Deus e tem qualquer coisa desse tipo quanto mais orar, quanto mais se esforçar. Você já viu quantas mensagens você ouve por aí que no fim das contas a conclusão da mensagem é algo que você tem que fazer e não algo que Cristo fez na cruz, eu acho que às vezes fica um pouco desequilibrado.
Vamos ler uma passagem da Bíblia para você não achar que eu não falei nada da Bíblia, para você ficar convencido. Vai que eu sou um falso profeta? Aí eu te engano direitinho lendo um versículo. Vai lá, abre Romanos 5. Não riram, né? Era uma piada. É porque tem gente que acha que só porque leu o versículo, Deus falou. E quando não leu, Deus não falou, né? Então deixa eu contar um negócio. Eu posso ler versículo e ser o diabo, porque o diabo citou versículo para Jesus, entendeu? Então tem um monte de gente lendo versículo, você acha que é Deus, e é o próprio diabo expondo a Bíblia, tá? Ui! Como é que é? Como é que, quem que mandou ali o outro? Jesus, né? Ok, again. Romanos 5. Portanto, uma vez que fomos pela fé declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Temos paz. Não é estamos em paz, não é sentimos paz. Tem muita gente que pode achar que esse versículo está falando que eu me sinto em paz. Esse versículo não está falando disso. Quando ele fala temos paz com Deus, sabe o que ele está dizendo? Que antes tinha guerra com Deus, inimizade contra Deus. Ele só está falando que agora temos paz com Deus, porque antes a gente estava contra Deus, brigado com Deus. Havia entre você e Deus algo que não tem oração que poderia mudar. Não tem campanha, não tem vigília, não tem propósito, não tem Rivotril que pudesse mudar e te dar paz. Só tem uma coisa que poderia alterar sua relação com Deus: morte. Porque diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E o que te afastava e te deixava rebelado contra Deus era o pecado. Por que ele está dizendo que nós temos paz com Deus? Simples. Porque Deus é santo, 100% santo. Nele não há erro, nele não há defeito. Deus faz tudo certo. Mas eu e você somos totalmente opostos a isso. E um Deus santo e justo, o que ele precisa fazer com aqueles que são totalmente opostos à sua santidade e justiça, se não punir eles? O que você pensa, por exemplo, de um policial ou de um juiz que não pune os criminosos que estão à solta, eles poderiam prender e eles poderiam julgar? O que você pensa desses policiais e desses juízes? Você pensa mal, não é? Por quê? Porque um policial e um juiz, eles precisam executar a justiça, não é isso? O que você pensaria de Deus se você olhasse para Deus e Deus olhando para o mundo, vendo tudo que está errado, Deus não executasse justiça e juízo contra tudo que está errado? Você diria: Deus é fraco, Deus é injusto, Deus é imoral. Mas como que Deus pode estar em paz com você então? Será que Deus simplesmente varre para debaixo do tapete tudo que você fez? Não. Como que faz para estar em paz com Deus? Deus deveria de mandar você para o inferno. Mas mandar para o inferno não é tipo assim: ah, você vai fazer mudança, você estava morando em Alphaville, agora vai para Alphavela, está de mudança. Não é isso. O inferno não é isso. O inferno é simplesmente a ira, o ódio, a raiva de Deus contra tudo que é pecado vindo sobre você. E por que eu estou falando isso? porque você está respirando ainda. O certo seria, como Jonathan Edwards falava, o chão ter aberto agora mesmo e você ter caído agora no inferno. Como é que você ainda está respirando? Vou te falar por quê. Porque a ira de Deus, que deveria esmagar você no inferno, esmagou o filho dele na cruz. E tudo o que Deus poderia ter contra você, para te mandar para o inferno, todo o ódio e ira de Deus que ele tinha contra você, ele enviou contra seu filho, e é por isso que você está em paz com Deus. Sua paz com Deus não vem do quanto você ora. Sua paz com Deus não vem do quanto você jejua. Sua paz na sua relação com Deus, sua paz de consciência com Deus, não vem porque você está andando certinho. Deixa eu piorar no fim, que daí eu já vou embora. Aí o pastor vem e conserta, fala que eu sou herege. Eu amo falar o que eu vou falar agora. Eu sempre falo. E eu estou disposto a morrer pelo que eu vou falar. Você não precisa de santidade para entrar na presença de Deus. Deixa eu dar um tempo. Está filmando, então deixa eu dar o corte para que me cancelarem. Vai. Você não precisa de santidade para entrar na presença de Deus. Três pontinhos. Porque é na sua presença que você é santificado. Se você encontrar alguma santidade fora da presença de Deus, para entrar na presença de Deus, isso é religiosidade. Para Deus, isso é mais abominação que o próprio pecado. A santidade que você encontra fora da presença de Deus, para Deus fede mais que o próprio pecado. De onde você tirou isso? Isaías, capítulo 64. As nossas justiças, aquilo que nós fazemos de certo, são trapos de imundícia. Entendeu nada, né? O que é trapo de imundícia? Deixa eu te contar. Quando tua bisavó não tinha absorvente e ela ficava menstruada, ela usava um pano, chamava trapo. Trapo de imundícia é o absorvente da a bisavó usado. Ele está dizendo o seguinte: tudo que você faz de certo fede igual absorvente usado de véia. Nova versão atualizada. Agora pegou o contexto, né, igreja? Não tem nada de santidade que você possa obter fora da presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez tenha alguém aqui querendo prometer para Deus que vai melhorar, para depois se lançar na presença dele hoje à noite. Para com isso. Deixa eu colocar de outra forma. O Larry Crabb fala assim: você não toma um banho para encontrar o papai. Você se banha no próprio abraço e do encontro com o papai. Então hoje, para de tentar melhorar. Desiste de encontrar alguma santidade fora do próprio encontro com a presença da graça, da presença do Espírito, da presença de Jesus. Vem como você está. Vem do jeito que você está. Você pode estar mancando, você pode estar triste, você pode estar em pecado, você pode estar pensando mal dos outros, você pode estar se odiando, você pode estar pensando em suicídio, você pode estar se achando o mais certinho. Todos nós, a começar por mim, precisamos de um banho do amor de Deus.